Estamos apresentando Com a Palavra.
Oito horas e 20 minutos, a Comissão Especial da Reforma Trabalhista vai ouvir centrais sindicais, associações de trabalhadores, dentre outros, e já começa nessa terça-feira, na sua seu cronograma de trabalho, elegendo o segundo e terceiro vice-presidente do colegiados, para definir assim também o roteiro de trabalhos e, principalmente, o mais importante, votar requerimentos.
Pois é, a reforma encaminhada pelo governo prevê a validade do negociado sobre o legislado em relação a alguns pontos, como parcelamento de férias, participação dos lucros da empresa e cumprimento da jornada de trabalho limitada a 220 horas.
Com a palavra, ouve agora o vice-presidente da Comissão Especial, deputado Goulart, do PSD Paulista. Muito bom dia, deputado. Obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Uma alegria muito grande participar do programa e dizer da importância do momento que estamos vivendo para modernizar uma legislação que data de 1943, está totalmente ultrapassada e que esta falta de emprego, as empresas brasileiras atravessando aqui a fronteira, indo para o Paraguai, acho que chegou o momento de encarar de frente o governo Michel Temer. Teve a coragem ao nosso ministro Ronaldo, e as propostas são importantes, o que vieram de lá, mas nós vamos ouvir toda a sociedade civil organizada. Hoje o nosso relator Rogério Marinho apresentará um cronograma de trabalho. Vários de nós, membros da comissão, a mesa diretora, temos já uma agenda a ser proposta, né, para colaborar com o Rogério Marinho. Ou seja, muitas pessoas a serem convidadas a participar dos debates. Devemos percorrer a grande maioria dos estados do Brasil para estar ouvindo a sociedade organizada, tanto os sindicatos de trabalhadores, como também representantes dos empregadores. Né? E eu até tenho um requerimento para que tenha audiência aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde vamos reunir segmentos importantes da sociedade. Nós não podemos perder essa oportunidade e eu acho que as pessoas escolhidas foram as melhores possíveis. Eu tenho um trabalho junto com o Rogério Marinho, ele preside a Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviço e Empreendedorismo. Nós temos acompanhado dia a dia o sofrimento do supermercadista, né, do gerador de empresa, prestador de serviços, no dia a dia, tendo que demitir funcionários. E acaba, quando faz a demissão, vai ao sindicato, faz a homologação. Essa homologação acaba não adiantando nada. Tem muitas pessoas, muitas empresas hoje, que não homologa nenhuma rescisão mais no sindicato, porque sabe que o cidadão recebeu seus direitos, ele atravessa a rua, pega um sindicato, um advogado e vai para o Tribunal de Justiça, que está empilhado, está entulhado de processos. Né? A quantidade de processos trabalhistas que temos hoje no país, ela é uma coisa assim, totalmente absurda, sem parâmetro de comparação. Nós temos hoje aproximadamente 3 milhões de ações trabalhistas propostas por ano, enquanto países como o Japão, uma média de não chega a 2 mil ações trabalhistas. A França, que é um país que só não consegue ter mais sindicatos que o Brasil. A França é um país altamente democrático, nós acompanhamos no dia a dia, mas tem lá aproximadamente 25 a 30 mil ações trabalhistas por ano. E o Brasil, 3 milhões. Então, alguma coisa está errada. E é muito importante o que veio da proposta da negociação direta do trabalhador com o empregador. É muito importante essa alteração do trabalho temporário. Nós temos lutado na frente parlamentar para a aprovação do trabalho intermitente. Esse projeto nosso é de fundamental importância. Projeto até do deputado Laércio, que é do estado do Sergipe, e que poderá ser aprovado, que vai evitar muitos problemas e vai gerar emprego. Então, hoje, o que é importante é garantir os direitos dos trabalhadores, mas avançar para que haja segurança jurídica para o empreendedor não ter esses dissabores, que ele tem que ter mais advogado na empresa para defender do que trabalhador para produzir.
Agora, o senhor citou aí o acordado sobre o legislado, que me parece ser de fato a grande polêmica, a possibilidade dos acordos, convenções e contratos coletivos entre empresas e trabalhadores poderem ir além e até suprimir algumas questões que estão na legislação. E o senhor falou de negociação direta. Se hoje, com o sindicato mediando, já é difícil uma negociação que resulte razoável para os trabalhadores, e falo isso que geralmente nem o aumento salarial, o reajuste salarial se consegue, sem a intermediação dos sindicatos, não tende a ficar pior, deputado?
Não, nós temos hoje muitas falsas lideranças.
Isso é verdade. Há, como o senhor falou, uma profusão de sindicatos de fachada no Brasil. É verdade.
Exatamente. Nós temos hoje algumas companhias do governo mesmo, algumas empresas do governo, que tem dentro dela 40 sindicatos. Então, a pessoa precisa, às vezes, fazer uma grevinha para poder mostrar que existe. Entendeu? Existe bom senso, muitas vezes, dos funcionários, até para acompanhar e entender a dificuldade que passa o patrão. E muitas vezes são pessoas que trabalham junto, o patrão do lado da máquina, e chega o líder do sindicato e propõe aquelas coisas totalmente absurdas. Aí começa a fazer a cabeça do trabalhador com um carrinho de som lá na porta, xingando de mau patrão.
O senhor está descrevendo o mau sindicalista, que a gente sabe que existe.
Exatamente.
Mas a gente também sabe que existe o mau patrão, e o senhor está descrevendo todos os patrões como bons patrões. A gente sabe que também tem. Como é que faz na existência do mau patrão também sem a intervenção do sindicato?
Então, mas os sindicatos que trabalham com clareza, que trabalham com dignidade, são muitos, né? Com certeza eles poderão acompanhar essas negociações, em nenhum momento eles são furtados, serão impedidos de participar dessas negociações. Agora, o grande problema que existe é que nós temos aí algumas coisas, temos aqui agora, recentemente, a greve dos bancários. Não fosse os lotéricos segurar as contas, ficaram 45 dias para absolutamente nada, para acatar uma proposta que havia sido na primeira semana. Então, se tem, como você falou, sindicalistas, que realmente, sindicatos, que representam bem a categoria. Esses sindicatos, com certeza, sobreviverão. Porque uma coisa que não está na proposta trabalhista, nós só temos que chegar a um ponto zero. Nessa discussão e começar a botar o dedo, é a questão do imposto sindical. O imposto sindical, se eu sou patronal, eu quero pagar o meu sindicato, eu vou lá e pago. E da mesma forma, o trabalhador. Por que que o trabalhador tem um dia do seu serviço para o sindicato? Então hoje aí você vê em Brasília, as pessoas aí contratam pessoas da terceira idade aí em Taguatinga, na cidade de Via, para fazer manifestação. Isso fica lá na porta da Câmara, bota a camiseta, nem sabe a reivindicação que é, mas vai para o corredor, aí recebe lá aquela ajuda de custo diária. Todo dia a gente assiste isso aí.
Bom, nós estamos conversando com o deputado Goulart, que é vice-presidente da Comissão Especial da Reforma Trabalhista do PSD Paulista. Deputado, vamos falar então dos principais pontos da reforma, que são os pontos que trazem, digamos assim, deixam, né, os trabalhadores atentos, principalmente porque tem uma proposta de reforma da Previdência também, que prevê mais tempo de trabalho. Então, assim, as horas trabalhadas são a preocupação dos trabalhadores. Aí eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor se posiciona em relação a esses pontos, que, por exemplo, parcelamento de férias, participação nos lucros da empresa, o cumprimento da jornada de trabalho, que é limitada a 220 horas.
Então, as 220 horas serão mantidas, mas o trabalhador poderá fazer em intervalos, ele poderá, férias também, ele pode escalonar, não precisa tirar os 30 dias de férias de uma só vez, isso é vantagem para o trabalhador. Quando se começou a discutir a proposta, que houve uma grita geral, pô, o trabalhador não pode trabalhar 12 horas, todos diziam que o trabalhador vai trabalhar 12 horas. 12 por 36, grande parte da população gostaria de ter esse horário. as polícias, por exemplo, ter esse horário, né? Então, você terá essa possibilidade, né, de fazer uma opção, de fazer essa negociação, mas nunca ultrapassando as 220 horas. Né? Teria uma pactuação do limite das 220 horas de jornada.
Mas vai ter um limite diário de trabalho, né?
É um limite diário.
Porque havia uma proposta de alteração desse limite diário também de trabalho.
Então, isso aqui é a proposta básica, mas o limite será mantido. Na proposta será mantida. Agora, nós podemos, dentro da comissão, ter sugestões desses de todos os segmentos. Nós vamos ouvir igualmente empresários, empregados, associações, sindicatos. Então, vamos chegar a um texto que eu tenho convicção de que vai satisfazer a sociedade. O que não dá mais é para esse desemprego continuar do jeito que está no país. E, infelizmente, algumas pessoas que vivem dos sindicatos, acham que não pode mudar nada. Esse projeto, a lei que nós vivemos hoje, estamos sob a vigência dela, da CLT, que nós tanto propagamos, do Getúlio Vargas, foi uma cópia da lei da Itália feita pelo Mussolini. Então, nós precisamos modernizar. Os trabalhadores, nós defendemos, eu falei há pouco, o trabalho intermitente. Trabalho intermitente, hoje você tem hotéis, restaurantes que poderia gerar milhares de empregos e por não ter segurança jurídica, não entrega, porque o hotel, aqui tem muito movimento aos sextas, sábados e domingos. Poderia contratar pessoas já terceira idade ou primeiro emprego. Então tem muita coisa a se fazer na legislação. Então, ouvindo a sociedade, ouvindo sindicalistas, quem sabe eles podem trazer notícias e sugestões melhores. Eu tenho uma relação com a UGT, com o Sindicato dos Comerciários, que é o maior sindicato do Brasil. Patai, o nosso presidente, anualmente tenho promovido eventos com ele. Quem sabe o Patai, ou qualquer que seja outro segmento, nos traga sugestões que possam melhorar a proposta de vida do governo. Mas que certamente não ficará como está.
Agora, deputado Goulart, as políticas públicas, não só as trabalhistas, mas todas, às vezes vivem movimentos muito pendulares. Você tem muita desregulamentação, aí você começa a ter problemas por isso, se caminha para um excesso de regulamentação. Aí o excesso de regulamentação gera também seus efeitos negativos, se caminha para uma desregulamentação. É um caminho, uma linha tênue, né? Um caminho difícil de encontrar aí o equilíbrio. Sobre essa questão do trabalho intermitente, por exemplo, como evitar que a regulamentação do trabalho intermitente, como o senhor aí colocou, é importante porque alguns segmentos precisam, não seja usado e banalizado para aumentar algo que já é muito ruim no nosso mercado de trabalho, que é a intensa rotatividade. Nós temos um dos mercados de trabalho com a maior rotatividade do mundo. Isso resulta em pouca produtividade, porque quando o trabalhador está praticamente pronto, formado, ele vai embora. A gente seja vai embora porque foi pego por outra empresa, arrumou alguma coisa melhor, seja vai embora porque foi demitido, teve que ser demitido. A gente tem essa questão aí da dificuldade de geração de empregos em determinados setores, porque, de fato, uma carga horária de 40 horas às vezes não se justifica. Como evitar, o que o senhor imagina que vai ser feito, por exemplo, para conter algumas dessas iniciativas, como o trabalho intermitente, apenas alguns segmentos, apenas algumas atividades, para não gerar precarização?
O trabalho intermitente ele vai dar oportunidade. Não será um trabalho para impedir que a pessoa se desenvolva. Nós temos vários segmentos que, para funcionar, tem que contratar o funcionário para o mês todo. E ele só tem cliente aos finais de semana. E temos eventos estacionais. Nós temos o caso do Rio Centro. O Rio Centro, que teve lá no evento de show de rock, aí, do Rock in Rio, é um problema danado. Teve lá uma multa, multas homéricas, que jamais serão pagas por não ter dinheiro para pagar. É pela exigência da legislação trabalhista. Se tivesse uma legislação de trabalho intermitente, não teria tido problema nenhum. Por muito tempo, na costa brasileira, nós não tivemos os navios. Até chegamos a ter aqui, anos atrás, 28 navios na costa brasileira, hoje temos apenas 7. Se nós aprovarmos o trabalho intermitente e abrirmos as fronteiras, certamente nós teremos um ganho muito grande com a vinda de navios para cá, por causa da nossa legislação não vem. Essa é uma ideia do custo do Brasil. Todos os navios que vêm da costa brasileira vão reabastecer no Uruguai ou na Argentina. E nós daremos a oportunidade, é muito importante que seja claro, em sendo aprovado, para o primeiro emprego ou para o aposentado exercer suas funções no trabalho intermitente. Então você tem aí centenas de oportunidades, você está criando oportunidades. Então, no setor de confecção, de tecelagem, nós 116 empresas para o Paraguai. Então, não está compensando para o empresário produzir na China. Porque no Brasil, essa região de Americana, aqui no estado de São Paulo, fechou 100% das empresas. Então, nós temos que botar o pé no chão, é o que nós queremos. Vamos querer deixar como está, para manter a segurança jurídica. Então, chegou um acordo, que se o trabalhador vai ver que é muito importante o emprego, o empresário, da mesma forma, vai trazer suas colaborações, o mau empresário continuará sendo mau, mas será penalizado. E o mau sindicalista não vai se enquadrar nunca, porque muitos sindicatos, o que quer para manter o quadro associativo é fazer o que eu falei para vocês aqui. A empresa que entrega aqui no meu bairro, outro dia eu fui até a polícia, mas começando a falar mal da vida da família e do patrão. E sendo que todos os direitos dos trabalhadores eram preservados. Né? Então, infelizmente, você não pode dar um exemplo como esse, não é regra. Mas temos muitos problemas similares aí no Brasil. Mas eu tenho convicção, pelo nível dos deputados, pelo compromisso que tem, e hoje é muito importante o acompanhamento da imprensa, o acompanhamento do Ministério Público do Trabalho, vamos ouvir as autoridades, né, desembargadores, ministros aí do Tribunal Superior do Trabalho, para que a gente possa chegar a um denominador comum, assim como eu tenho trabalhado muito com a Comissão de Esporte, com a modificação da Lei Pelé, que é impossível você hoje ganhar dinheiro no futebol, empresário e jogador. Os clubes estão todos eles aí batendo tabela.
Perfeito. Deputado Goulart, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui conosco, desejar um ótimo dia. Sei que o senhor está já praticamente pegando o avião para vir a Brasília para participar das reuniões da Comissão da Reforma Trabalhista. Agradeço muitíssimo mais uma vez a disposição de conversar conosco.
Eu que agradeço, esperamos juntos ter breve um Brasil melhor para todos. Tudo de bom.
Perfeito. 8:38, nós ouvimos aqui uma posição, né? E ficou muito claro, uma posição mais alinhada com a visão patronal da necessidade da reforma trabalhista, uma visão inclusive bastante negativa em relação à atuação dos sindicatos. Nós vamos ouvir agora, daqui a pouco, o outro lado, que aí o polo já se inverte, né? O deputado Vadir Damus do PT, a visão é mais ligada à visão dos sindicatos, e a partir aí do confronto ou da confluência das duas opiniões, a gente começa a tirar aí uma síntese para as discussões importantes que virão de agora em diante na reforma trabalhista. É natural que as primeiras posições sejam sempre muito de confronto, mas há esperança e expectativa sempre de que se caminhe para uma síntese mesmo, né? E que se avance nessa questão, que é fato, e muita gente admite, praticamente todo mundo admite, a necessidade de revisão, de atualização da legislação trabalhista. Mas há temores de que isso seja uma oportunidade para retirar direitos, né? Quem se coloca contra menos a tese da necessidade de atualização, já que é uma lei de 1934, na sua maioria, com modificações ao longo dos últimos 74 anos, obviamente, mas tem medo de que essas modificações sejam resultem na perda de direitos.